Claro.
Porque ahí tem uma questão que eu tive assim. Aquela percepção de prazos mais corridos de propostas, né? Parece que mudou, a questão está mais tranquila, a gente pode fazer essa atividade com tranquilidade no ano que vem, né? Então não dá uma correria assim maluca pra gente fazer, não.
Ah,
para de fazer uma coisa, construir uma coisa com bastante cuidado.
Eu entendi. Sabe por quê, talvez, Hebe? Porque se for fazer a conta, o ano, em termos programáticos, assim, o ano praticamente acabou. Eu saio de férias o mês que vem. Nós já temos essa programação lançada aí do Minigames, né? Eu acho que é problema, mas eu acho que a gente vai ter que pensar nesses 4 meses antes do ano que vem. Não dá para deixar o ano que vem pro ano que vem. Só um minuto, só um minutinho, peraí. Tem alguém me chamando, deixa eu ver. Ah, beleza, não é só. Ô, Léo, chegou. Tudo bom? Aí tava me chamando.
Oi. Só te interromper um pouquinho, eu tô achando você um pouco diferente depois de tomar vacina, segunda dose.
Virando jacaré, virando jacaré. Ah, câmera, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aê! Tava falando com uma moça, Léo. Falou, pô, esse cara virou o quê? Ele virou. Tipo aquelas bactérias, sabe? Estendidas, né? Aquelas amebas, assim, né? Tudo bom, guerreiros? Tudo bom? Beleza, Leozão? E então, Hebe, aí eu tava falando a questão aí de. Tá, a gente tava papando um pouquinho antes de você chegar, ô Léo. Sobre o que aconteceu na reunião, mais ou menos, as perspectivas, né? De programação, e lembrando que falta 4 meses para acabar o ano, não dá tempo de fazer muita coisa. Basicamente, a gente pode planejar o ano que vem, eu acho, né? Eu vou sair de férias agora, para vocês não ficarem sobrecarregados, só vocês dois ali, sem eu poder fazer grande coisa também para ajudar. Eu sei que vocês estão acostumados a algumas épocas aí, mas assim, eu digo que. Pode ser legal a gente ficar pensando bem numa programação para o ano que vem, gradualmente, e discutindo isso até chegar num ponto que a gente goste. Mas de uma maneira mais informal, não. Porque os cronogramas, acho que oficiais, não virão assim com uma cobrança tão rígida nisso, né? Acho que eles vão jogar isso para mais. Pro final do ano mesmo, lá para novembro, que vão querer conversar, não sei. É bom ter aí a gente desenvolvendo nossas boas cartas na mão, aquilo que a gente está a fim de fazer em 2022. Mas eu acho que não vai ter uma cobrança de que a gente implante novas programações agora. Acho que vai ser para 2022 mesmo, né? Aí pode ser da hora a gente discutir todas aquelas sextas e as outras, né? Que essa a gente já teve tomada e eles vão estar com a gente. Mas a gente vai pensando, vai discutindo como eu já estava fazendo, né? E achando o caminho. Beleza. E uma outra coisa que eu queria te perguntar. Vocês fizeram algumas pesquisas, havia umas coisas legais de. Não, eu tô falando não do Minigames, mas de programações possíveis. Algumas coisas eu achei bem interessantes e tal. E parece que é uma programação só que talvez seja cobrada daqui a um tempo. Não estamos falando em várias, nem em programações individuais. Tem festa, né? Que vai acabar tendo uma edição normal. Aí vai ser um pouco mais próximo que eles fazem, acho que começa em janeiro a conversa de verdade sobre o festa, não é isso? Ou não?
Rapaz, boa pergunta, hein? Quando é normal, eu acho que o governo já se começa a conversar, né? Eu lembro quando puxa assunto, às vezes normal,
entendi.
Quando já estava corrido, né?
Entendi.
Vamos ficar certo.
Vamos, assim. E também é bom a gente pensando para conversar um pouco antes. É legal quando a gente consegue fazer alguma coisa que todos nós gostamos, né? Nem sempre dá certo.
Só para um parênteses, aí depois a gente volta a conversar sobre isso, eu vou te mandar um e-mail agora, André, com um áudio já editado do vídeo, se você quiser já adiantar a legendagem, já pode
mandar. Maravilha,
vai mandar. Já é a duração do vídeo já, tá?
Demorou?
Aí o áudio só.
Demorou. Aí não vai ter mais nada. Aí o jeito que você fez, gravou, né, André? Já é aquilo lá e pronto, né? É o que tem. Isso. Beleza, aí eu já vou meter bronca. Pode falar.
E aí só como foi lá que eu tentei o máximo fazer. Já está escrito no roteiro, o arquivo já está praticamente tudo digitado, basta fazer aquela revisão de ver se realmente não pulei nada, ou troquei uma palavra.
Não, tranquilo, eu acompanho o áudio na trilha certinho e vou fazendo blocos. Aí eu escuto o áudio.
Porque às vezes eu falo muito com o algumas
coisas. Eu vou passar. Maravilha, Léo. O que eu faço? Eu gravo assim. Eu pego pedaços do áudio e fico trabalhando pedaços de curta duração e vou fragmentando direitinho. Eu fico trabalhando em cima. Uma pergunta. Quando você mandar, sabe o que eu vou fazer, cara? Quando vier o vídeo, a sua versão, quando você manda aquela versão, a primeira versão fechada, eu vou te devolver o SRT e vou te devolver uma versão com ele chumbado, gravadão, do jeito que eles querem lá, entendeu? Na fusão, porque eu vou fazer com software livre mesmo, com handbrake, não manha.
Ah, porque eu também vou com handbrake também.
Então, cara, aí você quer fazer ou quer que eu devolva o feito?
Tá,
faz aí? É molezão, cara. O software é bom e tal. A gente pega e manda já as duas versões. Uma versão sem limpa, pra eles poderem colocar o SRT. E uma versão já condensada, já. Falou?
É.
Da fusão. Melhor. E aí vamos
ver. Acho que piscou aí a musiquinha do e-mail, acho que chegou, né?
Eu vou ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que sim, chegou sim. Chegou, homem. Tá aqui. Já era.
Eu não sei se vocês estavam conversando antes de chegar. Mas se você já atualizou o André um pouco sobre o vídeo de
ontem. Pode, não. Manda ver, porque eu já tinha pedido pra ele, mas
que importante também.
A gente tava esperando vocês chegarem.
Bom, o fato é o seguinte, eu brinquei bastante, assim.
Tá bom?
O Herbert fez o pedido do empréstimo do HD uns meses atrás, pra se conseguir
sei dessa merda. Eu tô tentando não ficar triste, mas eu acho que vai acabar aparecendo. Mas o desespero que dá é que eu te falei, né? Eu falei, o Web sabe da situação. Você lembra daquele monte de atividade minhas 3D zona? Tá, puta, velho, tá tudo lá, cara. Eu gravei, eu devia ter procurado pra mim.
Então a gente ficou bastante tempo
nisso. Não, tudo bem.
Enfim, é um equipamento que a gente não tem, não é patrimoniado, não é cadastrado lá, então não dá pra saber como ele se desloca.
Entendi.
O Herbert procurou em alguns lugares, não encontrou. Aí vai seguir o procedimento padrão, foi uma conversa tensa, chata.
Vai ser uma cariação de CPI, cara.
A cariação assim, de CPI, quando você viu pela última vez,
não foi.
Você viu onde ficava guardado, então, lá.
Vocês lembram que uma parte do tempo ficava assim, trabalhando em cima da mesa ali, com o sistema, ou passando os dados, então não guardaram. Sempre assim, acabou a atividade. E fazia um século que não fazia atividade com ele, sabe? Que não fazia atividade na mesa, nada disso. Então fazia muito tempo já que a gente não parou de ter atividade, né? Aí
tem esse fator, assim, a gente foi ao SESC no período da auditoria, da psicologia, no tempo, alguma coisa assim, né? Que fez aquele levantamento, né? Lembro que foi, eu fui 2 dias.
Foi na época que a gente estava indo no dentista ainda, não é isso? Na biblioteca, aliás. Né? Foi mais ou menos aquele período.
Só pra resumir, aí ele. A gente não tem registro nessa auditoria desse equipamento, provavelmente, porque ele não é para acompanhar. Ele sabe que a gente também está afastado do espaço há muito tempo. Uhum. E outras pessoas passaram a ter acesso aos equipamentos.
Pois é.
E aí eles chegaram ao ponto que, olha, a única solução é a gente chegar a ter um vídeo. Ver câmera, ver essas coisas.
Entendi.
E atualmente, muitos recursos a qual eles vão recorrer, mas possivelmente vão recorrer.
Sim.
E pediram, então, para que logo que a gente tivesse a vacinação completada, né? Tanto eu, você, né, que você já tá aí, agora só vai esperar mais um tempinho, né, pra fazer efeito.
Na verdade, o meu não deu certo de a vacina. Olha o que aconteceu. Foi o dia da vacinação da Raulena. Foi a última. Todo mundo vacinou já em casa, então. Faltava só ela. Só que é o seguinte, eles têm aquela tal xepa, não sei o que, aqui, eu tô vacinando pro lado de Mairiporã, que aqui pra São Paulo tava mais complicado. E ali tem mais umas seguranças, a chácara tem um outro lado que tem endereço em Mairiporã, então eu consigo ser agente duplo, sabe? Usar São Paulo e usar Mairiporã. Só que aí o que aconteceu foi que eu fui lá, porque divulgaram que podia já tomar, mesmo sabendo que ainda faltava um tempinho, alguns dias, mas eu fui para ver se eu já conseguia. Da, levava ela e já me vacinava. Peguei fila com a informação, que saiu nos grupos e tal. Chegou lá, os caras não adianta. Não tem ainda, você tem que esperar mais um pouco. Não consegui vacinar. Só fui no horário, tem até a dona com o horário, então não consegui.
Uma pena, na pena dessa confusão de falta de vacina dele.
Mas fala.
Eu creio que você vai completar.
Vai, fala uns 15, 20 dias. 15 ou 20 dias.
Então assim, a ideia é que assim que completar a nossa vacinação, teoricamente estaremos mais tranquilos, disponíveis, mais seguros para poder frequentar um pouco
o espaço.
Espaço, claro, com todos os protocolos, mas em outro formato, né? Talvez a gente precise fazer aquele revezamento de um cada um vai melhorar, talvez a gente possa estar.
Trabalhar junto.
Aumente o tempo ali no espaço, por um período curto, etc.
Legal.
Aí a ideia, partindo disso, é que a gente vá ao espaço, numa data agendada pela família e tal, possivelmente com acompanhamento de alguém deles, eu creio que eles vão falar nisso, mas eu creio que vai ver.
Talvez o Mike.
Para que a gente faça uma arrumação da sala e uma averiguação.
Quem sabe não acha, né?
Então dá uma última procurada geral, não desconfiando da procurada do Reddit, é claro.
Não, eu também acho, pelo jeito, eu tava vendo. Acho que ele deve ter virado a sala de ponta cabeça. Vamos ver se a sala ainda tá na posição certa, né?
A ideia é essa, a ideia é poder estrear no espaço. Todo mundo entende o que isso quer dizer, assim. Não precisa explicar, né? E aí a gente vai lá e procura. Se eu procurar, eles vão tomar muitas providências. Esse é um drama. A ideia também é que a gente vá ao espaço para organizar o espaço com o possível retorno.
Entendi. Limpar, separar os materiais, tá? Maravilha.
Separar o que usa, ver o que ficou velho, ver a nossa conta das máquinas. Por isso é bem possível que essas visitas não aconteçam em um dia apenas, mas em vários dias, né, algumas semanas, algum espaçamento, e a gente talvez possa até propor esse cronograma aí para eles.
Certo.
Enfim, é isso, o resumo é esse. Também prevejo assim, que vai ser bem caótico o nosso retorno a esse espaço, dado que assim, tem os equipamentos mais preocupantes que a gente tem são os que mais circulam, né?
Verdade. Projetor, notebook não tem mais nenhum. Tava lá? Nossa, que show, que show. É porque eu tenho o projetor. Tá na sala. Mas é que acho que também ninguém tá usando, né? Não tá tendo. Só notes, que agora eu tô ferrado, né? Se eu quiser dar alguma coisa de. Até a segunda ordem não tem mais note quase. Né?
Na verdade, o que eu prevejo, mas assim, é pensado, mas eu imagino.
Vou fechar o vídeo só um minuto, eu tô ouvindo com vocês aqui, tá?
Computadores.
Pode falar, tô ouvindo.
E haja uma nova compra.
Ó, comprar novas máquinas? Aí sim, hein?
Mas eu estava conversando sobre isso em um grupo de educadores, né? Falando qual era a situação do notebook dos outros eixos, né? Eles falam que boa parte também foi para empréstimo. E ninguém sabe qual a condição que esses computadores vão voltar, etc.
Se o sistema está mudado.
Considerando que esses computadores já vão fazer 5 anos, né? São 6 anos.
Verdade.
Hã?
É verdade, já está dando 5 anos, né? Os preços da DOS, acho que já deu 5 anos.
É bem possível que no mundo normal, digamos assim, esses computadores continuem, há a possibilidade também deles continuarem no rodízio entre funcionários no trabalho remoto, semipresencial, e serem adquiridos outros computadores por ele.
Legal.
A gente sabe que tem todas as versões aí a esse processo, que é, primeiro, é só um boato, segundo, esses processos de compra são muito demorados. E a unidade tem que querer, né? A unidade tem que querer e tudo mais.
Sim.
Não, a ideia era fazer uma compra, era vir aquela compra centralizada. Mas também tem a questão do orçamento do SESC, que está baixo, etc. Sobre isso. atividade prevista, nem retorno previsto que justifique isso ainda.
Sim.
Então, assim, é muito provável que só vá se falar nisso, de fato, quando as coisas retornarem, e se retornarem, aí sentiu a falta, aí vai se dar entrada num processo que vai demorar meses ou até ano.
Ixi, entendi.
Então, sim, né? É bem provável que a gente tenha que considerar um trabalho no ETA, que, claro, a gente vai poder requisitar ali, vai ser meio dividido, vai ter que brigar por alguns computadores. Como já foi relatado pelos perguntas, já está rolando um processo, os computadores do ETA, apesar de serem muitos, não dão conta.
É verdade.
Já está sendo um processo de locação de alguns computadores para alguns funcionários.
Nossa.
Então, vai ser, caso a gente retorne nos próximos meses, no próximo ano, a gente vai ter que lidar com isso, com a falta de computadores, provavelmente, e com um processo de negociação para que. Mas o ponto era que, enfim, a gente vai ter coisas que a gente vai ter que reauditar, né, passar novamente por uma avaliação ali, que estava em novembro, que não está mais, está tudo certo, além desse HD. E a ideia também é a gente minimizar novos acontecimentos como esse.
Pois é.
Por isso foi pedido pela supervisão que a gente crie um novo plano, melhore algumas questões de organização do espaço. Primeiro, para a gente saber onde as coisas estão, elas terem lugares mais fixos, para que alguns equipamentos, que embora não sejam patrimônio, não sejam, tem a plaquinha lá, mas são equipamentos de alto custo, outros são equipamentos de difícil aquisição, e a gente cria um plano para que esses equipamentos estejam protegidos, registrados, e aí cabe a nós fazer isso.
Entendo. Tem muita ferramenta, hardwares, plaquinha, muita coisa que não tem, não é patrimônio, mas tem coisa cara. E de todo tipo de tamanho.
A gente lembra que foi no lado do cartão SD da câmera, né?
Pois é.
Mudou de cabeça que deu.
Quanto menor, pior, né? Quanto menor, pior. E são coisas caras e pequenas. Muita ferramenta que a gente tem. A organização vai passar por armários, aqueles que nós já temos. Reconsiderar a estratégia de uso, como fazer, se a gente cria algum ajuste, de repente a gente pode criar suportes dentro de alguns dos armários para travar o disco, para colocar na porta. Talvez a gente possa ou pedir alguns suportes para fixar nas portas internas, sei lá. E a gente tem que pensar, já fazer um design ali dos armários que já existem, porque acho que não vai ter outros tão já. E o que for possível nesse sentido, a gente pensa aí, vamos pensar junto, mano.
A experiência mostra que geralmente some, né? São acessórios.
O que está acontecendo, por isso que a gente está pensando também, é que colocar em armário fechado não está garantindo isso.
Exatamente. Até por uma questão de acesso, né? Porque o acesso acaba sendo meio aberto no final. Não é exclusivo nosso acesso.
Geralmente, as coisas que a gente teve problema no passado foram carregadores, cabos, pendrive, mouse, acessório da câmera, né?
Fone de ouvido.
Cartão de memória. Então, assim, são acessórios que não são equipamentos caríssimos, não são os mais caros que existem no ETA, mas são de uso contínuo, né? Frequente, e que justamente por estarem no meio do campo, não serem tão baratos para serem descartáveis, nem tão caros para serem patrimônio, são esses justamente que acabam desaparecendo com maior facilidade. E aí talvez esse é o nosso foco, o foco dessa ação de achar um jeito, uma saída, um caminho, uma catalogação, algum tipo de lista, de registro que a gente possa fazer. A gente sabe que isso não garante nada.
Verdade. Pode ajudar, mas garantir não garante mesmo.
Não garante, nada garante. Ainda mais nesse processo que as coisas continuam a ter acesso para outras pessoas, a gente não vai garantir nada. Mas o que a gente vai ter é uma planificação, que é a que vai ser exigida da gente, né? Uma resposta a esse tipo de situação. Eu acho que é isso. De resto, não dá pra se preocupar, não dá pra prever, não dá pra... Dá pra gente esperar a evolução disso, a gente sabe que é chato, mas...
Talvez a coisa mais próxima pra gente evitar, evitar o aborrecimento é a gente tentar algum sistema, algum software de gestão de hardware, sei lá, que a gente marque ali que tirou. Cada atividade marcando, pelo menos quando a gente mesmo estiver usando, a gente marca os usos. Isso já ajuda um pouco. E se vier alguém pedir empréstimo, essas coisas, a gente marca no mesmo lugar. Em vez de ser uma lista de papel. Se puder ser algum sistema, eu vou pesquisar, vou ver se eu acho algum. Algum sistema online de gestão de equipamentos mesmo, de movimentação, sabe? Aí tem uma atividade X, aí vai usar, então, por exemplo, o que é educador, é o Herbert, educador sou eu, educador é você. O que a gente vai usar no dia, a gente marca rapidinho, só de ticar, pra não ter que escrever nada, sabe? Tá tudo lá só pra marcar a bolinha, a caixinha de ticagem ali, pronto. Talvez seja um caminho, só pra mostrar que tá retirando no dia e fica lá registrado. E se for emprestado, a mesma coisa do departamento. Não dá pra fazer muito mais do que isso, né? Pelo menos não tem que ficar preenchendo papel. Então, se já tiver todo o acervo ali registradinho, a gente só tica lá por dia. Uma espécie de um calendário com os equipamentos. Então, todo dia eu repeto, tá lá, todos os equipamentos e aqueles que marcar, marca e a justificativa é a atividade, sei lá. Então, tem lá, ó, atividade, oficina, curso, educador Léo, educador, educador André. E se for outro setor, aí o nome da pessoa. Eu vou ver se acho algo parecido com isso. Pelo menos pra gente ter online, pra fazer no celular, fazer qualquer máquina. Pra hora que for movimentar ali no dia, a gente ter como marcar e ticar. Eu sei, como eu disse, não vai adiantar muita coisa. Você mesmo falou, não vai adiantar porque pode ter uma movimentação paralela do jeito que tá hoje, né?
É assim, o que eu acho que a gente pode fazer... A gente sabe o nosso, quando a gente está no trabalho físico ali, presencial, a gente sabe qual é o ritmo das coisas. E a gente não consegue, a gente já tentou mais uma vez fazer, mas a gente fantasiar que dessa vez vai dar certo.
Não vai mesmo.
Sabe que a gente atende pessoas, que tem que segurar na sala, que a gente está dando curso, fazendo outras coisas, fazendo de hoje para o de amanhã, no mês que vem. E que não dá certo, a gente não consegue fazer controle de tantos equipamentos diariamente.
Verdade, verdade.
E o que eu proponho é que a gente faça uma lista, que não é complementar a lista da auditoria, né? Contabilizando os patrimônios, mas que a gente faça uma lista justamente desses equipamentos medianos.
Entendi, das miudezas.
Então, por exemplo. Ferramental ali da marcenaria, que é serra tico-tico, lixadeira, furadeira, chicotinho lá, tem coisas como HDs, controles de videogame, outros acessórios ali dos eletrônicos, arduinos, entrar lá, que a gente faça uma contagem, são coisas que tem o preço médio ali, tem coisas ainda da CNC, da impressora 3D.
Essas, né? Da frezadora, né?
Que, assim, são suprimentos, mas também são baratos, etc. Né? E que a gente faça essa lista. E que a gente marque assim, uma data, e aí a gente pode ser uma tarefa rotativa, por exemplo, cada mês alguém vai auditar aqui.
Entendi. Fecha 30 dias, vai e faz um controle.
Fechou o mês, bateu o ponto, assinou o ponto lá no Milok, vamos parar e fazer isso aí.
Entendi.
Vou até já botar na programação dessa pessoa, na nossa programação, ó, cada 30 dias, muito nosso tem que estar com o horário disponível para fazer essa vistoria.
A gente bola o rodízio, porque vai ter que separar de dentro das programações, as atividades um dia mesmo.
Mas,
a gente já tinha programado de não usar mais a primeira semana, né? Se a gente conseguir que isso mantenha, acho que a gente é super saco de tempo pra gente conseguir.
É verdade. É verdade mesmo.
Mas é bom, vamos deixar claro, assim que.
Ou emenda a última semana na primeira. E faz na última, pra fechar o mês com a conta feita.
Tá. É, sim. Muita coisa é incerta, como vai ser essa segunda volta em algum momento. Mas. A gente pode prever, planejar que tem espaço para essas, independente de qualquer programação que haja, pelo menos um de nós tem disponível para fazer isso.
É, isso é excelente.
se vocês concordarem, acho que esse é o plano que a gente pode apresentar.
Tem só um acréscimo que eu queria fazer, um detalhe. Eu concordo. Só tem um detalhe. Quando a gente lista os materiais das atividades que a gente vai fazer, eu vou ver se eu acho caminho para ter uma interface melhor para isso. Para que quando a gente lista os materiais, já se sabe tanto que vai estar ocupado aqueles materiais ali, o que é nosso, porque a gente coloca junto as compras, né? Aí, mas aí a gente deixa ali aqueles materiais próprios, separa de materiais comprados e outros materiais que são materiais que são de consumo. Mas essas ferramentas, aquelas que a gente vai usar, não sei se tem sentido isso, se vai complicar a apresentação. Mas se a gente coloca, já se sabe que naquele período, tanto a gente precisa como estava conosco, ou vai estar conosco. Eu vou ver se acho caminho para facilitar isso, na apresentação das atividades ter isso. Conversar com o pessoal, talvez de TI, para importar, sabe, o que a gente vai estar usando. Se tiver algum caminho para na apresentação das atividades puxar isso, já pode adiantar o lado na hora de organizar. A gente já tem uma noção melhor dos fluxos do mês. Tá? Se houver possibilidade, mas não acredito muito, mas eu vou tentar. Vou ver se acho alguma coisa fácil. Tá? Mas o registro da forma como você está falando, de um balanço mensal, eu acho que é ideal. Antes da virada do mês, a partir já do dia 25, sei lá, ter um dia. Eu acho melhor no final do mês do que no começo do outro. Beleza?
Então isso fica esse plano, a gente aguarda para marcar uma data. A próxima reunião que pode relatar isso. Esse plano para isso. Agora tem mas eu vou pensar que são mais potentes. Que importante para mas vai ter que lidar com ela.
Uma pergunta que eu queria fazer, deixa eu voltar aqui pro vídeo, eu tava na verdade comendo, meu almoço saiu mais tarde, tava comendo aqui, desculpa gente, eu não queria, quis poupar vocês da mastigação aqui. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês, eu comentei sobre a atividade de sábado, né, sobre as possibilidades, que era a correspondente ao sábado. Então, tão logo vocês, eu vi várias coisas legais, que cada um de vocês propôs um monte de coisas legais. E aí eu vou pensando no formato. Hoje vocês pensam no formato videoaula interativa, videoaula. Como que é o formato de uma hipotética atividade conjunta nossa que substituísse a do sábado? Vocês pensam no formato? A gente não falou sobre isso ainda. Antes de voltar no presencial, se vocês encaram, porque a gente não sabe se quando chegar janeiro, fevereiro, vai ter presencial. Pode ser que só tenha o segundo semestre. E aí, caso a gente for fazer mais atividades além do Doron Games, como seria isso? Que tipo de formato vocês achariam o ideal? Vídeo, interativo, live? Como?
A gente pode retomar uma coisa que foi falada na última reunião, e começa a gente dessa vez, é que a ideia não é fazer o Doron Games paralelamente a outra atividade. A ideia que ficou clara,
ixi,
a previsão é que a gente
para uma atividade e começa outra, é isso?
A gente encerra o Doron Games em alguns meses aí até o final do ano, seja o que está previsto, seja pouco depois, mas que em seguida se inicie outra atividade.
Eu entendi, assim, entendi.
Não está sendo pedido nesse momento, acho que pelo andar do calendário aí, que a gente tenha duas atividades esse ano.
Entendi. Então vamos lá. Mas pensando em 2022, vocês acham que começa com uma nova atividade substituindo a Doron Games? Ou 2022 começa com o Doron Games e outra atividade? Ou só uma nova atividade? Porque se for uma nova atividade a ser lançada a partir de janeiro, aí é assim que a gente tem que pensar mais ainda nesses próximos meses e ter elaborando, né? Entre nós, algumas hipóteses do que é nosso interesse, do que a gente gostaria, alguma coisa legal, porque acho que eles vão pedir que seja conjunta também, atividade ainda, né? E aí, porque a gente, até segunda ordem, é melhor até a gente trabalhar junto, né? É menos desgastante, a gente consegue criar caminhos bem interessantes, acaba sobrando bons referenciais e a gente acaba criando uma coisa de mais qualidade. E também o formato para estar em casa é adequado, a gente troca figurinhas até chegar no material de peso. Só que eu imagino que 2022 vai ser um ano cheio de renovações, né? Meio que entre aspas, né? Todo mundo vacinado, então teoricamente acabou a pandemia, mentira, que a gente sabe que não. Mas eu acho que vai acabar tendo um certo formato de novidade, renascimento, vai ser uma espécie de um renascentismo, né? Considerando isso, talvez começar uma atividade nova para 2022 possa ser legal. Não sei o que vocês acham. O que vocês acham? Tem a ver? Tem a ver?
Quer falar, né? Que eu sempre falo mais importante assim.
Ah, pode falar, com certeza.
Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Não pela realidade, mas pela...
expectativa. Pela expectativa, vamos dizer assim.
Imaginar,
expectativa
e
realidade.
É. Mas assim, mais movido pela vontade das pessoas, pela
sede,
que o sinal que não está acabando, que 2022 vai ser diferente.
Sim, sim.
É possível sim que, apesar das limitações reais, aconteçam muitas tentativas de retorno ou de simular um retorno, uma mudança.
Sim.
Né?
Sim. É meio uma visão temática de retorno, né?
É. Então, mas vamos ver, muita coisa pode mudar. Mas, sim, eu acredito que a gente possa ficar atento a esse aspecto. Mas eu não sei se ele serve muito para qualquer decisão programática, assim.
Não pense em decisão ainda. Especular a gente deve, para tentar que tenha algum pacotinho interessante que a gente acha que vai valer a pena, que combine, inclusive, com essa temática de recomeço, de novos horizontes, novos caminhos, né? Mas que a gente desenvolva aí alguns rascunhos possíveis e atividade boa.
A gente tem que lembrar que apesar da pandemia, cadê o Ceará?
Outro recurso aí do time do Sport. Que legal. Gostei.
Não.
É, eu achei engraçado, porque tá aparecendo aqueles vídeos. Muito legal, muito legal. Vamos pôr essa live como atividade.
Mas aí eu posso estar conseguindo fazer uma pegadinha aqui.
Eu acho que eles deram uma brecha.
A gente conversar.
Mas sabe o que eles podem estar fazendo? Ele pode estar dando um tempo para nós, para a gente conversar primeiro, para depois ele entrar.
Talvez. Eu não sei se ele vai estar nessa reunião. Ele falou que ia estar, né,
bicho? Tá aqui, ó. É um e-mail de quarta-feira. Com a Sofia Lúcia, 3 do ano. Boa tarde, tudo bem, gente? Na sexta, dia 13 de agosto, gostaria de nos encontrar com vocês às 14 horas, com todos, para alinharmos a
meu
espaço. Abraço, PH.
Mas pode ser que a gente tenha que encontrar,
hein?
Como eles sabem que isso vai até. A gente vai até umas 3h30, talvez daqui a pouco apareça.
Eu tô vendo esse e-mail aí, né?
Eu vi.
Não tem o nome da Pereira de Andrade?
Não tá.
Eu tô falando que eu não recebi esse e-mail ainda.
Eu vi.
Mas eu tô aqui na disposição, que o bicho chamadinho tava aqui na cabeça. Falei, vamos ver se o menino vai querer fazer menino hoje da sexta-feira, né?
Aí você quer vir no calendário e evento novo, né?
Pera aí. Tá, vamos lá. Mas.
Então.
Não tava informado por isso aí, não.
Que vacilo.
Bom, para todos os efeitos.
Depois a gente vai concluir aqui o nosso assunto rapidinho. Depois dá um toque no Paulo. Nós estamos reunidos desde as duas aqui no coração e tal. Nós estamos no link certo, então, na reunião.
Eu acho que sim, o que abriu é da reunião o nosso modelado para sextas mesmo. E aí, só para a gente concluir, pode desaparecer de repente também. Eu entendo que a gente não pode, não deve endurecer nada, porque não vai ou sistematizar nada, mas eu acho que bons pensamentos de modelos, de possíveis modelos. Eu tinha prometido para vocês passar algumas coisas que publicaram no grupo. Eu vou mandar, acho que por e-mail para vocês, coisas, formatos, diversos formatos, variedades enormes de formatos, de coisas que o pessoal publicou, promoveu nas outras unidades. E aí eu vou tentar juntar um pacotinho pra gente ver o que eles fizeram. Tem atividades bem diferentes uma da outra, por vários caminhos também, mesmo que digitais. E teve até algumas coisas presenciais também. Vamos conversando, tá bom? Vamos chegando aí a um caminho que a gente quer fazer, que a gente gostaria, pensando aí no período pós-pandêmico, no renascimento. Tem um monte de coisa que eu sabia pra mim hoje, depois eu fui pra nós. Me desligou o microfone, Léo.
Também não vou fingir que não tenho já alguma opinião meio formada sobre o assunto. E a minha opinião é a seguinte, acho que tá claro que a gente não tem muito aqui, a gente não gosta muito de ficar fazendo coisa ao vivo. Eu falo por mim, pelo menos, dado as minhas experiências com infância e tal. Gostei muito das experiências que eram reuniões com turmas fechadas, que aconteceram lá no começo, quando a gente era convidado pelo. Acho que eu era convidado do canal uma vez, ali, duas, pelo infanto, para fazer reunião com idosos, com crianças. Eu tive a oportunidade de fazer as lives lá no começo da pandemia, com o infanto, com o Rafa. E é uma coisa muito complicada. Pelo menos para mim, tipo, abrir o espaço da casa.
Eu sei como é.
Arrumar.
Posso dizer uma coisa?
O vídeo que tem volta, essas coisas.
O gato não vai pular no computador.
A conexão na hora. Foi uma tensão, uma trabalheira
para
uma hora de atividade que tem assim tamanho.
Eu sei como é. Eu tive um problema seríssimo com a atividade que eu tava fazendo, de curso. Bebi esportes. Depois eu explico para você isso, porque assim, eu estava começando a fazer as atividades. Depois eu explico melhor. Só vou falar uma coisa. É sobre nossa programação mesmo. Me parece interessante, é um formato mais de mediação. Onde a gente. Vamos supor que a gente tivesse mediado o Domingo Games. Quando alguém acessasse, a gente falasse com a pessoa e ela soubesse que tem alguém atrás ali para conversar um pouquinho. Não se atorar, um horário delimitado. Por exemplo, das 14 às 15. Tem um educador ali que, se você quiser conversar com ele sobre o vídeo, ou sobre referências, ou sobre domingos, alguma coisa do conteúdo. Esse formato parece interessante, não precisa ter em vídeo. Pode ser ali um chatzinho, através de uma postagem, de um padrão que a gente faça, mas a gente pode conversar no horário delimitado, mas pro chat, não necessariamente pro vídeo, live. Nada disso.
Eu entendo. Vejo algumas atividades por aí, por exemplo, alguma foi em registro, às vezes o Edu está fazendo algumas coisas lá na Florença, que é um atendimento um pouco parecido com aquele plantão, né, que a gente tirava dúvidas. E pode ser sobre variados temas, né?
Sim.
Mas a minha impressão é que isso, ainda por ser, principalmente por ser um horário delimitado, tem a chance de não ter nenhum acesso. Primeiro, observando a quantidade de acesso que a gente tem aos vídeos do Ingames.
Devagar, né?
Mesmo ali, a gente não tem nenhuma interação além das visualizações. A gente tem pouquíssimas curtidas e zero comentários. Então, assim, é um formato de baixa interatividade.
Mas o que eu penso é assim, a gente precisa estimular isso. Aí eu imagino que se a gente criar uma atividade que tenha, dentro da proposta, a ideia de um debate, de uma interação, porque ali é mais estático, é uma coisa meio passiva mesmo, né? O YouTube tem um formato de televisão, né? Ainda.
Mas aí é legal, então assim, ou então é uma atividade pontual que você pode. Eu acho que é válido, por exemplo, a minha sugestão seria a seguinte, para tentar aproveitar esse formato que você está propondo. Fazer uma edição para ninguém ouvir.
Opa, também. Aí, a gente conversar, né?
Ele vai ser um bate-papo sobre games.
Como se fosse um programa de rádio, aqueles programas de TV. Bem legal, tipo, aí. MTV, a moda é MTV lá. Nós três falando uma parede bobrinha junto com a galera e discutindo, inventando, idealizando, recordando, né?
Ou pode ser justamente nesse momento que foi proposto ali pelo BH, da gente fazer aquela rememoração. Os melhores momentos do Domingames.
O próprio Domingames, entendi.
A gente pode fazer uma coisa interativa, tipo,
muito legal.
Hoje nós vamos falar sobre a trajetória do Domingames. durante a pandemia.
Muito legal.
Tem aí coisas interessantes que a gente descobriu.
E o revival, né?
Fazer, de pesquisa, tirar dúvidas, conversar. Então a gente marca um horário, uma sala de Zoom, um time.
Maravilha.
E aí?
É um review de todos os vídeos, né? Um review, como se fosse uma retrospectiva mesmo, um revival de toda a parada, com os melhores momentos, as melhores dicas, e vai articulando. É pena a gente não ter quase nada de feedback.
A gente pode ter só a gente pode ter só um de nós.
Sim.
Aí, enfim. Mas eu acho que seria um experimento, mas que ele teria um contexto mais demarcado ali para acontecer. E aí a gente teria também a possibilidade de acessar esses materiais antigos, de falar, olha, não é tudo que a gente já...
Indicar um trechinho, né?
Episódios.
E gravar, eu acho que compensa no final dessa nossa discussão, esse debate, né? E essa retrospectiva, a gente gravar e publicar também. Porque aí vira um vídeo de conclusão do ano, da temporada, do período, né? Que seria desde o ano passado, 15 anos do ano passado, 2 episódios até agora. Pode ser bem bacana. Eu acho legal a gente fazer junto. Uma discussão entre nós. A gente faz uma análise dos melhores momentos, do que a gente, cada um achou individualmente. Aí cada um de nós fala, a gente debate, né? E faz um formatinho, programa de rádio mesmo. Programa de... tipo programa TV Cultura, sabe? Onde a gente discute, cada um dá sua opinião e a gente faz uma reflexão sobre o que poderia ter sido lembrado, o que a gente fez de melhor, as melhores dicas, sei lá, os melhores momentos mesmo. Desligou o microfone.
A gente pode estabelecer os pontos pelos que a gente quer passar da conversa, lembrando que a ideia não é a gente. Assim, né? Dando só os nossos documentos, são uma coisa que o público
tem que pedir.
Aproveite, né? E consiga concatenar ali.
É pena que a gente não consegue ler comentário e nem ter muito feedback para apresentar. A gente pode começar a pedir isso, talvez, sei lá, mas é que se não entrar no ano que vem, já não dá mais. Talvez não, vocês navegaram bem, acharam algum comentário, alguma coisa, não acharam nada. Um usinho, pouca coisa, né? Então acho que a gente, quando é convidados, alguém vai ter que ficar mediando bonitão para ver qualquer comentário, instigar as pessoas, estimulá-las, eventuais participantes quando vão. Tem gente que gosta de dinâmica. Quando eles souberem que são os educadores do Eita Bom Retiro, estarão discutindo, falando sobre games, vai atrair outro tipo de público. Tem gente que gosta disso. E aí, através do que essas pessoas postarem, um de nós, ou todos nós, a gente tem que ficar atento para ler imediatamente com a pessoa colocar lá. E colocar em questão, exatamente para acontecer o que você falou, de ficar uma coisa monocódica e unidirecional.
Depende do formato, a gente pode escolher fazer um formato que a gente tem uma fala inicial, depois as perguntas.
Eu acho que é super fundamental a gente ter uma linha que a gente quer seguir e sempre entender essa sonhada, o público que vai alimentar a gente.
Verdade, verdade.
Também que não seja uma live ao vivo no Instagram. Um encontro no Teams.
Que fique gravado.
Então, quem está muito interessado, quem está interessado em aparecer na câmera, né, com o microfone ligado, né, vai fazer uma edição. Depende do formato que a gente escolher.
Eu acho
que a ideia pode ser aproveitada nesse sentido.
Eu acho que a divulgação precisa ser longa.
Uma coisa assim, com um tanto de dúvida semanal, a gente ia ficar lá esperando.
Não convém.
Ninguém aparecer.
Não convém.
Ninguém apareceria.
Não convém. Eu entendo que talvez a gente tenha que fazer uma divulgação antecipada, né? Não é uma coisa para divulgar com um mês só. Se for um evento desse naipe, ou com essa perspectiva de formato, de interação, com essa qualidade e tal, eu acho que vale a pena começar a divulgar antes, uns 2 ou 3 meses, 2 meses talvez.
O dia que eu achei horário, né?
Falei um pouquinho, mas acho que a gente entendeu. Não sei, mas talvez seja importante, então a gente tem até um tudo planejado. A gente começar a planejar para novembro, mais tardar dezembro, o encerramento do Games como atividade.
Vai dar um nome certinho.
Não, a gente faz em novembro aquele dia de cartografia que a gente pensou aqui por alto, que tem, e em dezembro a gente fecha.
Então, faz essa reunião e a gente pode até fazer uma outra programação. A gente pode, em dezembro, apresentar aquela compilação, a postagem de todos os episódios.
Isso.
Pode fazer uma conversa com alguns convidados, alguma coisa especial para o encerramento do Domingues Online.
Certo. Maravilha.
Então, legal, assim, já fica essa coisa de descrever esse Bullying Game de novembro e dezembro como uma coisa, um encerramento
maior. Uma perspectiva, e o dezembro é uma perspectiva de uma hipotética autoatividade, que seria...
Foi perguntada ontem na reunião, né, que a gente também precisa articular justamente com esse calendário, é a legendagem, aquele cronograma de legendagem dos anos anteriores.
Eu ia falar agora, que eu vou tentar... Nesse meio tempo, eu tô achando que não vai ser muito problemático. Eu tenho os textos, ou eu não consigo extrair os textos de uma boa. Meu amor, não.
Tá falhando.
Tá falhando, é? E aí, estão ouvindo bem?
Sim.
Beleza? Aí, eu tô pensando, pelos cálculos que eu fiz, se eu tiver o texto, eu consigo fazer a retrospectiva e as 12 legendas até novembro, até dezembro. Consigo. Porque se vai apresentar... porque não tem... É só os textos. Tem os textos que eu consigo cortar. Rapidão, e aí extrai o áudio rapidinho ali também, dá pra rolar. É um pouco, parece um pouco amontoado, né? Mas acho que dá tempo sim, acho que não tem problema não, de repente ter já a modelagem das legendas pra essa época, pra apresentar tudo de uma vez. Eu já tinha calculado em janeiro, fevereiro, mas dá pra ser.
A gente vai ter outubro aí, se não me engano, 12 ou 13 episódios, é isso?
É, são 13 se fizer o de novembro.
Agosto agora é o 10.
É o 10, isso.
Aí em setembro, outubro, 13 de novembro.
É, aí dezembro já é a compilação. Aí é 13. Ou seja, legenda já tem 2. Então vai ficar. Vai sobrar 11 legendas pra mim fazer. Tá? E nessas 11, eu entendo assim: método já tá bem tranquilo, tá tudo meio. Pré-organizado, formatado, eu só preciso realmente ter acesso aos textos e aos áudios separados, porque isso muda tudo, tá? Independente de extrair do vídeo, mas eu acho que do que nós já temos e mais o acesso às páginas ali, eu consigo disparo o áudio, confiro com o vídeo online, desde que a internet não caia, eu consigo trabalhar. O principal é os textos mesmo, que extrair o texto é um pouquinho mais enrolado, né? Se vocês forem achando...
Você tentou ver aquele esquema que o Mike falou de baixar a legenda automática no YouTube?
Eu olhei, mas é irritante. É, tem um monte de erro. Eu não gostei muito não, cara. Tá? Então, mesmo sendo em português, são as coisas nada a ver. Dá pra rolar. Mas eu não vou muito por esse caminho. Caso nós tenhamos os textos. Se a gente não tiver, aí não tem outro jeito. Demora um pouco mais, mas dá pra rolar também.
Tá? Os textos
estão
nas pastas,
mano. Então, foram feitos
todos. Eu acho que o processo de ruim, porque eu tenho que ser feito de... A respiração do efeito, você tem.
Deixou pra terra. Baixou, né?
Ação, o resto
desceu.
Eu tenho que ter tudo.
Né, beleza.
Tá no Drive, você já compartilhou, né? Não tá no...
Isso, os que estão tá na pasta do... Aí da Microsoft, né?
Então, isso que vocês lembraram, que vocês conseguiram organizar, eu vou para as pastas. Mas se alguém que vocês quiserem ajudar, só achar mais rápido, qualquer coisa, não vou ligar. Aí, entendeu?
Eu te ajudo semana que vem, depois que eu terminar.
Vou acabar. Se vocês tiverem uma respiradinha, eu vou meter bronca. Maravilha. Lindo, grande Herbert. Puta, Salvador. Continua, Salvador. O Herbert já faz essas coisas às vezes ao vivo, né? Sempre ajudava, porque eu tenho sempre um pacotão de coisas e aí quando eu vou, às vezes, organizar ali fica complicado na última hora, né? Como eu já comecei, não vai ter tanto problema. Se você já vai ajudar, melhor ainda. Aí vai bem tranquilo. São, como a gente falou, 11 legendas para fazer e de 11 vídeos. E já os que já tem texto da moleza, eu tenho que repassar para ver se o áudio, quando o Léo finalizou e a gente publicou, ele teve alguma vírgula de diferença, porque não tinha essa preocupação no começo, né? Aí o Léo gravava e já ficou bem no ritmo, encaixava, pronto. Mas aí a disparidade que estava com o texto não foi analisado isso. Então eu vou fazer agora, mas não é tanta coisa. Eu acho que dá tempo sim. Se a gente tiver outras demandas, vai rolar. Tranquilo. Tá? Só se tivesse um monte de outras coisas. Mas não está tendo. Acho que eu consigo fazer tranquilo. Tá? E eu vou posicionando vocês, para vocês terem uma ideia de que porcentagem já foi. Tá? Eu estou fazendo um já. Aí eu vou, depois logo eu mando aí, tá?
Bom, aí acho que a gente pode passar para temos um plano aí para questão dos materiais, temos um plano para a questão do Bullying Games, que é fazer mais um tema de... Só a gente deve recordar qual é o tema do episódio que a gente falou que seria para novembro.
A gente começou a ter essa conversa da plataforma, a gente tinha falado de apresentação do espaço, de questão do mundo, a gente fica aí no assunto de mapas, como é que mapas são representados nos jogos.
Isso, GPS.
Acho que é um assunto.
GPS, essa padronização é da hora, cara. Bem profunda, bem rica em articulações possíveis aí de pesquisa, né?
Mapas,
GPS, é aí que já passa por RA, né? E objetos, né?
Pois é,
então, a gente vai acabar tendo que sintetizar, porque esse vídeo tende a ficar grande. Eu acho que não tem tanto problema se for. A gente pode até deixar maiorzinho, porque tem muita coisa aí, né? E também o que tem de importante nessa temática são justamente os destinos dos jogos, as tendências futuras, porque a partir de tudo isso, muita coisa está acontecendo. Marcação de objetos e tudo isso, tem uma engenharia ferrada em cima disso, pensando no que dá para fazer com isso, até onde você pode chegar. Então, praticamente gamificar tudo, né, nas ruas, tudo vira game, né, de certa forma. Então, acho que dá para fazer um vídeo maior se a gente começar a juntar bastante material. Não precisa necessariamente a gente ficar preocupado de sintetizar, porque acho que vai ficar um vídeo mais rico se a gente conseguir referenciar as várias vertentes desse tipo de processo de mapeamento, construção de cenários com base em coisas reais.
Eu acho que, dado que a gente já fez 10 episódios, até lá vai ter feito 12, 13, muitos dos temas que vão aparecer aqui a gente já tocou em algum outro episódio, né? Tocou assim, pela tangente, espaço, representação do espaço, nesse último episódio. Talvez a questão do mapa, de localização, como a gente falou de ali das construir cidades, construir usar arquitetura, né, como uma referência, engenharia e tal. Nos controles, a gente falou, né, da forma de entrada dos comandos, né? Então, assim, essa questão que a gente está falando agora de como que a gente alimenta, né, como que o game cada vez mais percebe coisas ao redor dele e usa aquilo como comando, como sinal de comando, como dado, por exemplo, o Kinect, né? Que ali ele mapeia o espaço que você está, a distância que você está, o movimento do seu corpo, etc, etc. Esses jogos que usam GPS também estão mapeando ali o seu trajeto e tudo mais. Ele é um jogo de mundo aberto, né? O que é isso? O que significa? Enfim, acho que tem várias ideias para trabalhar nesse último episódio, mas a gente pode, sei lá, resumir na ideia do mapa, né? A ideia do mapa é muito boa, porque acho que ela leva para um universo além do jogo.
Com certeza, GRAS, software GRAS, climatologia, relacionado a satélites, software de processamento de satélites, essas paradas, tudo, estão usando tudo que é jogo, né?
E eu digo que pessoalmente os episódios que eu mais gostei foram os episódios que a gente conseguiu levar a discussão para um lugar que ia além do universo do jogo, além do que jogo legal, olha esse gênero, ele é isso aqui. A gente rompia as caixinhas e começava a ver que tinha mais próximo do mundo, eu achava mais interessante. E acho que o mapa é a ideia que pode falar de geografia, de cartografia de modo geral.
Topografia.
Antes de cartografia que existem jogos de tabuleiro, de jogos de RPG, de mesa.
Topografia eletrônica, aqueles marcadores, né, de ponto para poder delimitar uma área, usados para reproduzir cenário dentro de game. Tem muita coisa legal, tecnologia nessa área é pro foda. E acho que são as tendências futuras aí, tudo a partir daí, né? De fusão com a realidade mesmo, os cenários. Então, a fantasia na realidade, aplicada na realidade, em cima da realidade, né? E
legal.
Bem interessante.
Então, eu vou tentar escrever essa sinopse para incluir lá.
Legal.
Escrever também um caderno que a proposta.
Vai deixando pra gente, você vai fazer online isso, vai fazendo que a gente deixa alguns comentários, já vai acrescentando material, colocando referenciais. É bom que segue a linha de texto, de controle do texto, a redação principal, por conta da diretriz, que você está pensando numa coisa, não entra outra, totalmente diferente, mas Então, centralizar um pouco, tudo bem, é legal. Não tem problema, mas é interessante que a gente acompanhe por conta de poder processar criticamente o próprio direcionamento, podendo colocar algum ponto-chave, alguma coisa que eventualmente possa dar, reforçar o norte, né, na hora do, da redação. Tá? E se você estiver fazendo nas pastas lá, já era, a gente acompanha. Tá bom?
Beleza? Legal. E outra coisa é que nesse episódio eu resolvi, até pelo tamanho da extensão que não está no roteiro, pelo tempo, eu não coloquei aquelas dicas de games dentro do vídeo. Então ficaria aí ainda uma lista de games que eu deixei ali na fala, né? Ah, olha aqui na descrição uma lista de games gratuitos de plataforma. Então caberia a gente fazer essa lista. Para colocar ali na... Eu vou abrir um arquivo, vou compartilhar com vocês.
Fechado.
Aí a gente vai colocando os games. Lembrando, a ideia é ser gratuito dessa vez.
Tem bastante.
A gente colocou alguns quadros, alguns da Steam.
O que é legal é que de software livre, por exemplo, tem um monte. Que são de plataformas, são livres. Tux, Acer, TuxCart, GL-Pro.
E o link, não sei se a gente já... Só coloca o link, depois a gente passa aqui no computador, né? É. E aí a gente vai fazer essa listinha aqui para compartilhar.
No caso, a gente vai ter que procurar e selecionar, porque deve ter
tantos que tem forma. Verdade.
Aí vamos tentar observar assim, jogos que apresentam um conceito diferente, né? Tanto de narrativo quanto de jogabilidade.
Tá, um limitador assim, três para cada um?
Pode ser os melhores, a gente pega aqueles que a gente...
Escolhe seus três melhores, né? Escolhe seus três.
Maravilha.
Tem muito aí, mais interessante, né? Também, e a gente fecha.
Maravilha.
Legal. Aí, bom, André, o que a gente vinha brincando da conversa, né? A gente falou que o fim de pensa para o ano que vem. A gente já conversou um pouco ontem, na verdade na reunião anterior também, ontem não, né? Antes de ontem, e também na reunião da semana passada. Acho que nós duas não estavam presentes, mas a gente foi conversando sobre algumas ideias que surgiram. Mais no sentido de sondar e de ver como batia, né? A ideia de voltar, você tinha um comentário, uma sugestão, de compartilhar com os colegas mesmo. E a que a gente acabou apresentando foi uma ideia que a gente já tinha comentado com você, que era a ideia de retomar a discussão sobre biologia, né?
Biote, né?
É.
Bacana, muito bom.
Foi uma atividade que a gente sempre encontrava dificuldade para fazer presencialmente.
Sim.
Sim. Justamente.
Por conta do perigo das bactérias escaparem.
Não só por isso, mas também para trazer as pessoas, né? Que eram pessoas totalmente especializadas. Então aí a gente viu que talvez com esse modo de produção remoto, remoto a gente possa acessar pessoas mais distantes e até públicos mais distantes geograficamente, né?
Muito legal.
Então, fica parecendo uma coisa tão assim, nossa, ninguém vai no Bom Retiro para falar de biologia e biohacker.
Agora não é mais do Bom Retiro, é no mundo, né? Então, dá para falar.
Não é mais do Bom Retiro, é a rede social inteira e também não é só com as pessoas que a gente tem por perto, pode ser pessoas que estão mais distantes, né?
Biotecnologia, osteointegração, essas coisas, eu acho bem legal, tem um monte de material e eu acho legal a gente juntar todas as ideias de culturas, diferentes cultivos, diferentes, tudo que tem a ver com botânica, trabalhar legal, porque isso aí eu acho que é um tema fantástico, inclusive a hipótese de as atividades do ano que vem, ou da atividade do ano que vem, triscar nisso, ou ser talvez um eixo temático, isso eu acho maravilhoso. Fantástico. Se vocês gostarem bastante, estamos junto.
E a gente, assim, apesar de querer pontuar, apesar de ter essa proposta, claro que e ainda estamos num processo de momento aberto para todas as possibilidades, e também que nada impede que outras atividades sejam feitas de maneira paralela, concorrente a essa. Assim, então, se puxa, outras oficinas, outras ideias de atividades que. Assim, cada um basta de futuro, né?
É verdade.
Assim, a
coisa que eu gosto muito, que eu acho que é muito educativo, é tipo contas do mundo, sabe? Tipo o World Matters da vida, trabalhar com essa cultura da matemática, das contas, né? Das contas do mundo, sabe? Da métrica das coisas. Porque eu acho que isso é muito é uma necessidade planetária, educacional, socioeducativa, no momento, desta era. Que é quantificar as coisas, sabe? É dar oportunidade. Eu penso em algo como o homem que calculava. Brincadeiras, enigmas, matemáticos, essas coisas elas fascinam muito. Eu acho que elas são extremamente indicadas para um ano como o ano que vem. Numa era de tantas mentiras, de tanta falsidade, tanta, eu acho que números bem entalhados, brincadeiras excelentes, desenvolvidas em cima de contas meio mais irrefutáveis, vamos dizer assim, e que são fáceis de constatar, sabe? Quantos quilos uma pessoa come por dia, em média, de alimento, né? Coisas como pegada ecológica, e o que tiver relacionado a cálculo. E cálculo de coisas simples que as crianças entendem, matemática mesmo para criança, ecometria, vamos dizer assim. Eu acho bacana, também uma matemática interessante, assim como biohacking. Vamos resumir como ecometria. As contas da sustentabilidade socioambiental, ou contas em geral sobre consumo, insumos, relacionar ao consumo consciente, e tendências mundiais, questões econômicas, mas de uma forma mais a partir da casa, a partir da economia doméstica, ou das finanças pessoais, economia pessoal. Acho legal brincar com isso, porque para crianças e adolescentes, o infanto juvenil precisa muito disso. É uma defasagem extraordinária nessa área, muito equívoco das crianças e jovens em relação a números. Então, educacionalmente falando, é interessante, é uma necessidade. A gente pode aproveitar essa grade do ano que vem para também trilhar por esse caminho também.
Imaginando como seria legal aqui presencialmente isso, assim, né? Um clube de matemática no ETA, sabe? Tem processo de um professor bem bacana, assim, que sabe e que acompanhasse a gente numa série de atividades, que trouxesse experimentos, que tornasse a coisa super divertida, sabe? Todo mundo quisesse ficar ali, de fato, brincando com matemática, assim,
coisa. Isso seria maravilhoso, cara. E você vê, tem a Academia do Brasil. Tem aquele, o pessoal do Matemática Muito Fácil. Tem algumas, já tem algumas organizações bem legais ligadas a isso. Eu me lembro de um evento de matemática lá do pessoal da USP relacionado a geometria e coisas da natureza. Árvores, palmeira, estrela do mar. Eu vou resgatar. É um método de ensino que é bem interessante. Eu vou resgatar, não me recordo agora o termo que é usado, mas eu cheguei a participar de alguns eventos. Aí isso... Quando presencial, mais tranquilo. Agora, se a gente quiser tentar e for só depois de julho que rolar presencial, talvez a gente possa, tendo uma atividade principal, a gente colocar como uma temática dessa atividade principal que vai substituir o Dumb Games. Assim como o biohacking, ou cada vez um tema, não sei. Algo como era o Lata, ou como foram outras atividades que a gente fez. Né? Que cabe qualquer tema, mas é uma atividade que tem um formato meio genérico ali, mas que admite qualquer tema, não como o Dumb Games, que o tema central são os games, apesar de ter uma variedade enorme de subtemas para os jogos, para cada jogo, né? Mas eu acho que através do formato pode ser que a gente consiga ir triscando biohacking, essa parte aí de matemática, biomatemática, hein? Que já associa uma ponte, né, com biohacking, biotecnologia também, a matemática química, bioquímica, as medidas, né? As proporções, isso aí também é legal, sódio, potássio, essas coisas todas de química e bioquímica, né? Então dá para criar pontos. Aí vocês veem mais outros caminhos além dessas coisas que a gente está falando, o que, é que vocês pensaram mais? Ou que...
Não, eu quero falar, mas só como a gente apresentou outro posto, né? A gente apresentou o seguinte maneira.
Ah, que vocês mandaram já.
Tem alguns que realizar uma série de vídeos curtos, de média, né, como a gente falou, né, de 5 ou 7 minutos, por aí, mais de 10, né?
Nossa, 10 minutos cada episódio. Mas a média é 7 minutos. E fossem 5 episódios, mas talvez precise ser avaliado aí conforme os conteúdos vão aparecendo. E a ideia era em cada episódio tratar de um tema, mas que tudo fosse de uma maneira muito acessível, né? Para que esses assuntos que parecem do futuro, né? Parecem ficção científica, nosso distanciamento matemático, parecem assim, coisas mais próximas do cotidiano das pessoas. E não como uma linguagem do mundo, uma coisa que está escrita apenas na universidade.
Sim, até porque se as pessoas forem verificar no dia a dia, elas já usam, né? Tem referenciais, né?
E estou com essa ideia, quando a gente foi lá atrás no teto, procura uma coisa de ciência cotidiana, né? Na cozinha, química, física na cozinha, química na cozinha, né?
Isso. Tem até alguém que chama cientista na cozinha, super legal.
Ela não aparece dessa forma, mas que tem essa intenção de aproximar as pessoas do entendimento de que essas coisas já estão presentes na vida delas, né? E percebendo que iludido. E trazer um entendimento mais acessível nesses assuntos, né? E mostrar um pouco do ideário que tem se formado em torno de questões como usando banco de dados, sentir compartilhamento de dados para a ciência, como que é o processo de pesquisa, como são os laboratórios,
bibliotecas,
será que dá para fazer em casa, não dá, como pessoa de afirmado, qual o grau de segurança que se tem, período pós-pandemia.
Eu tenho uma preocupação com o formato.
O que é biomimética, o que é biologia sintética, o que são essas palavras?
Genética.
Parece bem introdutório.
Eu tenho uma preocupação quanto ao alcance, que é o seguinte. Devido ao formato, você falou em 7 minutos, eu pensaria em dividir um vídeo de 7 minutos em 7 vídeos de 1 minuto sequenciais, mas que terminem dentro de 1 minuto cada um. É um grande desafio pra gente. Mas por que eu tô falando isso? Por conta do Facebook Short, por conta do Kawaii, TikTok, essa tendência, ela veio pra ficar. De vídeos super curtos e que tem um alcance enorme, mas que tem conteúdo, não é porque tem 1 minuto, que ele é um vídeo ridículo, superficial e... É algo que tem, não existem vídeos, que não tirando as dancinhas, tá? Mas existem vídeos com demonstrações incríveis em curto espaço de tempo. Ou com texto, ou com apresentações curtas e grossas, mas que mostram ali. Então é um desafio pra gente, é lógico, se a gente pega o jogo em 7 minutos, a gente não vai conseguir compilar isso em 1 minuto, mas talvez a gente consiga uma sequência de vídeos de 1 minuto. É um grande desafio. Por conta da penetração, do alcance e da tendência, né, de acesso, principalmente entre jovens, que é o público que a gente quer atingir. Né?
Legal, eu não acho que isso se aplique a essa proposta especificamente, porque eu acho que a gente vai ter uma grande dificuldade em sintetizar esses assuntos em 5 minutos. Historicizando, apresentando onde eles vieram, surgiram e tal. Principalmente, e a gente está até, né, fazendo isso, já considerando que a gente vai ter a consultoria ou apoio de alguém especializado, ou alguém.
Consultores, né?
De pessoas especializadas no assunto. Porque assim, eu creio que nenhum de nós assume essa bucha de falar sobre esses assuntos tão complicados, correndo risco de simplificar, às vezes, de um jeito inadequado em algum assunto. Eu acho que não daria para fazer num formato tão curto. Eventualmente, eu acho que a gente pode encontrar alguns conteúdos no meio do caminho que a gente possa falar, oh, esse aqui dá para explicar em 1 minuto. Né? Alguns conceitos a gente pode... Mas adorei a ideia da linguagem que eu acho que não vi, pelo menos dentro do CS do ETA, sendo muito utilizado, que é esses...
Eu também não vi, não. Tem muita novidade.
O próprio YouTube tem, né?
Sim, começou agora, Eu vi muita novidade, o pessoal foi super criativo, vi coisas maravilhosas de todas as unidades. Mas nesse caso, acho que esse lado dos monovídeos aí, ainda estão um pouco sem explorar. Eu acho que vale a pena a gente dar uma mergulhada. Uma possibilidade. Não é fácil, tá? É um desafio enorme.
Eu acho que a gente tem a capacidade de fazer coisas do tipo, assim.
Pô, a gente conseguiu enfiar conteúdo infinito. Nós conseguimos
enfiar o tipo.
Vamos trabalhar.
Acho que a galera tá presa ainda na coisa do Discipline, sabe? Você já tá vivendo um outro lado. Acho que tem um filho escolhendo lá no Discipline, fica por um minuto, cara.
É, aí a gente fala que são 10 vídeos de um minuto, sei lá.
Não, esse aqui é o ano passado, não volta mais.
Tem que fazer o combinado então, pessoal. Quem dança, quem dança, quem
dança. Bom, vou cantar.
Vai divertir.
Não, eu vou lembrar de alguns vídeos que o Herbert fez. Daquelas apresentações que a gente fez lá no programa de férias. O Herbert é um cara que eu sempre vejo na tela.
O mago, né?
É que me cabe, né? O mago, com a cartola ali e tal, a capa. É o Herbert, o cara do vídeo é o Herbert. Eu vou cantar, fazer qualquer coisa. Mas não vou ganhar de você, Herbert, na hora de fazer as mágicas ali. Né? Eu não vou esquecer de você mágico lá, fazendo os truques, viu? De magia.
Eu vi que umas semanas atrás o nosso colega. Tinha um colega do Seda,
Daniel.
E outros educadores fizeram aí uma atividade meio combinada aí em várias unidades do Almanac, né? Tem que ser ver isso?
Eu vi uma divulgação rapidinho, eu assisti.
Roberto, mas eles vão explorar a ideia do Almanac. Então pegava o Almanac na mão, ali aparecer na tela, no Zoom. E eu falo, ah, vocês se interessaram aí, vamos fazer alguma coisa, não sei o quê. Pode ser, eu acho que muita coisa que está no Almanac pode funcionar esses tipos curtos.
Poxa, é tão engraçado que eu tô com o Almanac aberto aqui do lado, na mesma situação.
Já fica uma técnica.
Isso. Um conceito também, a origem da palavra. A breve conceituação histórica de qualquer termo, ela já ajuda, já é uma introdução, já é uma iniciação. Aí outros passos, exemplos, ou no mundo, é uma sequência, de uma direção temática, né? De recortes para o minuto a partir de uma introdução, é legal fazer. Talvez assim a gente consiga montar os bloquinhos, até 7, até 10 minutos, né? De um em um. Como se fosse subtópicos, meio subdivididinho, mas tem que ter começo, meio e fim. Mesmo sendo um vídeo de um minuto, ele acaba tendo que ter um começo, meio e fim. Pra não ficar chato, né? Pra pessoa falar, ah, não entendi, o que, que é isso? Né? Então ele acaba tendo que ter um começo, meio e fim, mesmo sendo um vídeo curto. Eles fazem menores até, não são vídeos de um minuto, tem de 30 segundos. Os vídeos chegam a ser bem menores, né? Sem áudio, Léo. Sem áudio, tá sem áudio.
Eu vi o pessoal que fez meio. Mas umas coisas assim aceleradas, né? Em candidato, assim, mas. Vai fazer um negócio, construir um negócio, depois acelera e fica por um minuto.
É, algumas coisas assim ficam legais, mas tem umas que não.
Às vezes elas passam meio batidas, assim, porque você se interessa, porque é legal ver o negócio acontecendo em um minuto. É mágico.
Mas fazer você não quer saber de fazer.
Você não vai fazer.
Não compensa fazer assim, eu acho. De acelerar só. Eu acho que é melhor demonstrar como
é que você tem uma ideia que você consiga explicar em um minuto, poderia ser. Uma coisa que você consegue realizar em minuto.
O anel de Moab, deixa de conta. Você vai ali, desenha, faz, tá, você consegue dobrar e voltar. E fazer a trilha. Mas ainda assim, quando você faz um minuto, se não tiver um outro vídeo, aí tem que demonstrar de novo. Vídeo 1, vídeo 2, às vezes até com a legenda no meio.
Ah, vamos fazer um brainstorm aí, vamos ver o que a gente consegue fazer em minuto.
Poxa, mas... Tem que ser agora, vamos fazer agora. O que a gente faz agora?
Essa ideia
é mouse, velho. Vamos transformar o mouse no ar, fazer artesanato com o mouse velho. Aí você pega e desenha, faz um ratinho, pronto, em um minuto, acabou.
Até se mandar ela soldar em um minuto.
Né? Aí tem coisa que é complicada. Dá pra rolar, dá pra mostrar.
Dá pra mostrar. Não, dá porque você consegue explicar ali qual é a temperatura da solda, onde você tem que aquecer primeiro.
Olha, como botar um Arduino, um sistema no Arduino, por exemplo. Mostrar de onde vem, como a gente fez ali, quando foi fazer o game, né? O fliperama. De repente, como você usar o sistema operacional no Arduino, ou Arduino como um computadorzinho em casa, pronto. Esse é um jeito, uma coisa que dá, você liga ali, conecta ali, fala, instala daqui, pronto. E aí...
Coisas da internet relacionadas àquele plantão de Google, uma busca, um tipo de busca específico, usar uma ferramenta específica.
Uma tradução. É,
sabe que isso a gente faz em minuto, né?
Sim, uma tradução para mandarim. Em áudio.
pesquisar com imagem. Pesquisar se a imagem é verdadeira, perfeito ou de verdade.
Opa, isso é bem legal. Esse tipo de coisa, admite, muitos videozinhos. O problema é, tipo, que tipo de cronograma a gente montaria num caso desse? Como a gente não sabe o peso ainda, porque a produção, afinal, pode ser... Vamos tentar. Porque a produção do vídeo não demora muito, né? Às vezes, quanto mais compilado, mais demora, para conseguir deixar perfeito em tão pouco tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Como que nós vamos fazer?
É, assim, puxa, é um vídeo de um minuto por semana, por exemplo.
Talvez, não sei. Talvez. Não tem uma necessidade.
A gente roteiriza tudo antes, previamente, faz os temas de cada semana e.
Se ele ficar bem lindão.
Eu posso ficar responsável por fazer um em uma semana. Porque aí vocês vão ter. O outro vai ter duas semanas pra fazer, o outro vai ter três.
Isso, tem um jeito.
Meu, eu vou ter três semanas pra fazer o meu próximo.
É verdade. É verdade. Vamos, a gente pode fazer assim. A gente pode fazer um primeiro juntos ou, e depois começar o rodízio. Porque aí, vamos lá, dá o primeiro, aí é, essa pessoa. Ou, aí sorteia, sei lá. Aí a gente depois começa a fazer individual. E ou trabalha sempre juntos, aí eu não sei. Aí são questões da gente pensar mesmo qual é o melhor fluxo. Mas um por semana acho que é o mínimo. Acho que menos que isso não rola também.
Porque pois é.
Menos que isso acho que não dá. Mas é legal, cara. Eu gosto da ideia, porque é uma corrente, né? É uma tendência. Não de superficialização, mas de objetividade, eu acho. Eu entendo assim. Eu vi coisas incríveis, muito fantásticas, assim. Eu fiz a seleção. Infelizmente, tem um celular que eu fiz uma seleção. Um celular no ônibus lá, que eu tava cheio de coisas que eu tirei do TikTok, do Cauê, pra gente justamente conversar. E aí esse celular meu, eu deixei em cima do carro. E aí fui, aí eu fui, vacilei, acho que ou eu saí com ele em cima do carro, não sei o que aconteceu, já era. Agora eu só tô com o meu celular no outro, mais velho. Um Asus, velho, que eu tenho. Que é 64 que ainda funciona. Mas o ônibus já era. Perdi, né? E aí tá cheio de conteúdo, que foi a pior parte, né? Mas eu vou resgatar coisas que eu lembro, eu vou pesquisar de novo e vou ver se eu consigo localizar. Tem alguns caras que publicam coisas direta, a galera tá publicando ali. E material de científico e tal, com pesquisa de ciência, com coisas bem rapidinhas, mas coisas legais, que são fascinantes. Professores de matemática, vários usando, também o Cauê, o TikTok, vamos pra cima.
Eu vi algumas vezes assim, mexendo nesses shorts, esses reels, assim, é um cara que fica, ele é meio que um meatbuster da internet, assim. Ele vê os caras fazendo uns bagulhos bizarros na internet e fala, não, vou testar.
Aí você quer morrer de... É um rapaz negro, acho que ele é da França, se não me engano.
Tem esse que ele fica fazendo assim, né?
Ele faz assim, ó.
Mas que
é
isso?
Nossa, eu ri muito, velho.
Ainda mais você pode fazer um vídeo simples.
Eu ri muito com esse cara, velho.
Esse é um, mas é um outro rapaz que fala, ah, sei lá, o pessoal falou que você colocava na geladeira a água e depois dá uma batida, zero. Tá, um tipo de exemplo péssimo, porque não tem nada pra explicar assim.
Eu entendi, mas ele vai testar e descobrir que aquilo é uma tragédia, por exemplo.
Mas a gente pode pegar coisas, pô, poderia ser um caçador de mitos aí, meio da internet, ou da... das coisas tecnológicas, tipo, ah, o cara falou que faz isso mesmo, né? Ah, posso ligar qualquer fonte no meu celular, ah, posso com o celular explodir, tirar dúvidas nesse sentido, que são aquelas dúvidas que você dá uma paradinha pra olhar.
Isso parece um quadro muito legal pra gente fazer. Cada hora vai ou e testa alguma coisa pra ver se é verdade. E aí mostra na tela o que aconteceu rapidinho. E pode ser um quadro mesmo, contínuo.
Nem eu ligar um aparelho que é 220 ou 110, o contrário eu sei que não dá certo. Queima, mas vai funcionar bem, não vai estragar.
Pois
vai ser.
E
posso, sei lá. Uma coisa que sempre aparece, né? Esses proteção na internet, né? Mas funciona realmente,
olha,
funciona.
Uma coisa que você me fez pensar é que são erros que a gente comete em casa. Então, tipo, um padrão de temática. Então, cuidados dentro de casa. Então, você vai lá e deixa o fio atravessado e depois você toca o telefone ou qualquer coisa assim, ou você deixa o celular perto da água e cai na privada. Essas acidentes domésticos, sabe? Erros para não cometer. É como se fosse uma cipa dentro de casa. É legal, porque as pessoas estão muito em casa, trabalhando, fazendo tudo em casa. É bacana colocar incidentes aí, tá? Como o que é certo e o que é errado dentro de casa. Né?
né? Eu tenho que ver essa pressão e que você tem que ver já. Você tem que ver uma coisa maravilhosa.
Tropeçando, isso aí dá comédia, ó. Fica bacana.
A gente pode pensar em vídeos simples também sobre coisas que a gente tem no extra.
Opa, cada ferramenta, cada coisa.
Eu tô tendo a ideia do manual aqui, né? Do Almanac. A gente ir na unidade e fazer um vídeo de um minuto.
Opa, mas aí. Ou vários!
O que é FMC? Ah, o que é impressão 3D? Ah, o que é Arduino? Ah, o que é. Sei lá.
Olha, isso é bem legal, Léo, porque a gente. Nessa hipótese que a gente vai lá. Vai fazer a auditoria? Durante a auditoria, eu acho que a gente deve levar o celular bom de um de nós, uma câmera e uns três, um fica lá filmando, a gente vai dizendo, cada hora um fala, e ele já começa a falar. Podemos escrever um pouco antes, se a gente quiser ir preparado com um pouco de script para quando for, sobre cada tipo de ferramenta, e a gente já grava os videozinhos na hora que vai fazer uma auditoria. É um caminho. Só que aí não é tão formal, então a gente já vai preparado também para produzir os vídeos de uma maneira lúdica, já com esse espírito. A gente vai fazer uma coisa super chata, irritante, já numa situação irritante que já aconteceu e toda aquela problematização, toda, que a gente já conhece, já conversou aqui, mas a gente vai aproveitar para o momento até ser um pouco mais gostoso, mais relaxante para nós, mais estimulante, revigorante, a gente, de repente, já fazer os videozinhos sobre cada ferramenta, cada equipamento. Mas para isso talvez já tenha um pouquinho de roteiro antes, para não ficar muito de improviso, a gente pode escrever um pouquinho. O que gostaria de falar sobre cada coisa, né? Podemos ir aspirando para quando for agendado esse dia, a gente ir preparado para fazer um monte de videozinhos de um minuto. Depois vai postando aos poucos. Já gera uma safra de vídeos com ali um direcionamento bacana em relação ao outro, né? Um entendimento ali por meio de um vídeo do documentário fracionado, né? Fragmentado, pulverizado em vários monovídeos. Eu achei, gostei da ideia, cara. Descrever de cada coisa assim.
Porque faz outras coisas. Mas ele é infinito. Mas eu acho que aí, não tem que a gente pensar nesses discursos. Eu acho que pode ser uma atividade, uma carta na manga, para a gente propor o começo do ano.
Isso, boa.
A gente tem a atividade mais complexa. Quer fazer cinco episódios, isso aqui lá, ou tem outra atividade para decidir. E a gente tem essa que é mais contínua, mais simplesinha, assim, que. E acho também, assim, varia a gente testar, né? A gente pode propor uma coisa para novembro, outubro.
Sim.
Claro, vamos fazer quatro vídeos em um para outubro. E a gente testa ver se funcionou com tudo.
Mas eu acho que fica muito em cima, né? Até daria. Mas considerando o que a gente quer fazer em relação ao Domingo Games, esse desfecho, para a gente concentrar melhor, acho que paralelamente o rascunho, a gente entre nós fazendo alguns experimentos, tudo bem. Mas já para publicar, qual é isso da gente queimar cartucho? Por exemplo, a gente manda, aí o PH, o Mike, alguém acha meio estranho, aí a gente queima um cartucho que pode elaborar melhor para 2022. E é o que eu estou pensando, se vocês discordarem. É democracia, certo?
Faz sentido, né? Faz sentido pra gente não gastar.
É porque você prepara melhor, a gente faz os testes do que é chato, do que não é.
O que eu acho que também a gente pode fazer é, mesmo que a gente não publique um vídeo para aprovação, é testar.
Ah, paralelo, em canais nossos. Não, isso sim, aí rola, eu concordo, em canais nossos, né? A gente faz uma brincadeira, publica em canais nossos e faz os testes. Pode ser sim, aí vira, eu acho que tem a ver sim. É uma maneira de criar um laboratório aberto.
Por exemplo, é uma das coisas que o pessoal faz muito no TikTok, né? Que a gente poderia precisar algumas coisas que são como essas. Tipo, alguns efeitos que surgiram, sei lá, no começo do cinema. Que a gente já investiu muito isso, o MLS, a gente fazia aquela coisa de sair a cabeça, de. Como que se fazia isso que não preparar no TikTok em minutos? Não é nenhuma novidade, mas.
Você falou do Menezes, eu acho muito bacana falar desse cara, colocando sempre as datas e mostrando o que, que ele já fazia naquela época. Se ele fazia isso há 120 anos atrás, o que, que a gente pode fazer hoje? Então, como evoluiu? A mesma técnica evoluiu como? Como era em 1899 ou em 1900 e como é hoje? Talvez um antes e um depois. pode ser divertido pra caramba. Dá videozinhos curtinhos e super divertidos, entendeu? É o estilo dele, inclusive.
Mas essa conexão entre pré-cinema, cinema, começando o cinema e os efeitos audiovisuais de agora, dos filmes, dos tocadores, não sei o quê.
E isso passa também pelos prestidigitadores, de novo, pela magia, pelos prestidigitadores. Porque também muitos truques, né, tanto de TV como de cinema, passavam pelos mágicos, né? E o Dino, essa galera antiga, vamos ver. Também a matemática sempre vai ser sedutora, intrigante e estimulante. Né? Tem a ciência ali também, o uso da ciência, né, as tecnologias usadas pelos digitadores. Mágicos, mágicos, vamos trabalhar com isso. Eu achei bacana demais. Acho que a gente está abrindo uma perspectiva boa para 2022 e instigante. Acho que vai ter. Tem belas perspectivas. Vamos trabalhar nisso, sim. Eu tô curtindo, tô começando a ficar animado de novo. Para o ano que vem, já sabendo que é meio que uma saudade dos melhores momentos que já rolaram ali no momento. De atividades que foram muito legais, com aquela interação boa com o público, mesmo ainda com esse distanciamento por conta do digital, mas acho que a gente vai retomando o gosto pela coisa, né? Se a gente conseguir trabalhar dessa forma que a gente está falando agora.
Pensando nos temas, vamos arrancando aí, a gente pode criar um documento para isso.
Tem algumas coisas que eu estava pensando, desculpa, Léo, que a gente falando e eu lembrei, que é como foi descoberta cada coisa, como foi inventada tal coisa. Não quem inventou, sabe? Isso é limitador. Eu penso em como foi descoberta a lente, a primeira lente de óculos, vamos dizer assim. Como teria sido descoberta? Como talvez tenha sido descoberta? Então, isso também admite, são perguntas provocativas, né, que podem gerar sequências de videozinhos. Né? Um canalzinho interessante, ou canaizinhos interessantes. Algo parecido com o que acontecia em muitos canais, né, de TV por assinatura ligados à ciência, tecnologia, e modos de fazer, uma coisa meio discovery, mas micro, nano e voltado para como as coisas foram inventadas, a porta, a roda, sabe? Coisas básicas, né? As primeiras, a rodona, a alavanca, como talvez tenha sido descoberto, né? Nem com a pretensão de colocar como foi, né? Acabando a bateria.
Pô, ouvindo você, André, pensei que a gente podia fazer uma coisa dessa bem no espaço mesmo, sabe? O espaço de conceito. Como é que podia fazer uma alavanca aqui no erro, aqui, porque eu tenho aqui?
Isso. Para voltar presencial, eu entendo assim. A gente não tem que enxergar dois tipos de programação, uma presencial e uma remota. Eu acho que a gente tem que começar a pensar de uma forma mais híbrida nesse sentido. Por exemplo, a gente vai fazer uma programação que é por vias digitais, mas que sempre admite que seja aplicada também presencialmente. Por quê? Porque a gente pode voltar a qualquer momento e aproveitar a mesma trilha de desenvolvimento da didática pedagógica.
Tem um canal aí que chama Invenções na História, André, que você ainda faz um tempo.
Olha lá.
Porque tem muitos episódios, mas eles têm muitos temas interessantes. Não vou dizer também que todos os vídeos são sempre feitos confiáveis, a gente mesmo tem que estar se tipo, tá? Mas dá muita diferença. Aí fala em invenção por elétrica, invenção
isso é mais lindo, cara. Maravilhoso. Até coisas mais simples, como por exemplo, quem inventou a cadeira? Quem não? Como foi inventado? Como talvez tenha sido inventada a cadeira? Como será que foi inventada a pia? Sabe? Como será que foi inventada a geladeira? E essas coisas são legais. Isso admite o infinito de possibilidades de produção, sempre muito educativo, né? Passando em todas as áreas da cultura, da ciência, tecnologia, bem legal, cara, gostei. Da arte, né, do design, de coisas, o design das coisas. Muito legal. Né? Fala, sou muito mal. Tá gostando? Tá gostando! Se o Eric tá gostando é porque tá, o negócio tá bacana, né? Se ele ficar com aquela cara assim, não sei, acho que é chato. Você tá gostando, vamos que vamos. Não é uma boa diretriz, né? A gente consegue lapidar, na verdade, por exemplo, eu lembro das casas de passarinho lá do Léo. Aquele tipo de material admite uma origem, uma relação rápida. programações que a gente fez que foram bem legais, a gente pode tentar sintetizar, isso é quase impossível, né? Mas é um desafio. Talvez conseguir triscar coisas que a gente também já apresentou, mas nesse um minuto. Olha isso, que dificuldade.
Eu tentaria aqui, acho que a grande diferença que a gente vem acompanhando, que eu tenho até aqui, é que eles são pensamento
apurado. Maravilhoso, verdade. Os códigos ali, nós. Porque é a objetividade sagrada. Sim.
Mostrar as diferenças certas, não deixar coisas implícitas.
Não gerar preconceito, tem que sintetizar de uma maneira. Colocar o campo da dúvida ali, da hipótese, não colocar como sendo a única e exclusiva forma de fazer, mas uma das formas de fazer é esta. É complicado, para não sintetizar como se fosse a única coisa, o único caminho, o único método, e não tivesse nenhum tipo de contestação também daquele processo.
Sim, eu acho que até o formato em mim leva como uma verdade.
Absoluta.
Uma verdade fundamentado, que é um canal de informação, assim,
né? É difícil ser pretenso tão rápido, né?
Isso tem, com certeza.
Eu tenho visto. Entre jovens. Tudo foi transformado à custa dessas sinopses da sinopse, sabe? Preconcebido. O mundo estatual está preconcebido, né? Baseado em coisas assim, né? Ideias, né? Mal talhadas, mal geridas, né? Mal digeridas.
Tem coisas dos games mesmo que a gente não explora, né?
Verdade.
A gente pode ter trabalhado nesse.
Cortou o áudio.
Puxa. Eu tive muita ideia do Voxer nas pesquisas. É um negócio que eu não vou tentar explicar, parece um negócio meio. A trazer assunto novo, assim, não sei que não, tem que ter um fundamento ali, tá? Mas. O que é o
Fox? Acho que essas definições de conceitos que ninguém entende, ou que a maioria das pessoas não faz ideia, também é legal. É uma provocação a gente lidar com o que vem a ser o canal, o que vem a ser bolhufa.
Pô, tem uma ideia aqui do primeiro episódio, é muito boa. A gente começa com um biscoito. É biscoito ou bolacha? Não, é cookie. A gente mostra o cookie.
Putz. É paleta, é sorvete, é picolé, que diabo é isso? Tem algo com sinônimo. Interessante também. Interessante.
Por conta... O título poderia ser pra ver ou pra comer.
De muito tempo o nosso tipo de humor.
Aí é do tiozão. Aí é do tiozão do zap lá, que dizia pra parte do grupo da família e fala assim, ah, vem com a piada aqui, é pra ver pra comer. É o tio mais chato da família lá. Mas eu brinco assim, mas a ideia de sinônimos e essas nomenclaturas estrangeiras, isso é legal por conta da linguística, né? Da recuperação, da ressignificar as coisas. É muito interessante. Porque sem isso as pessoas perdem lastro, perdem referência. E jovens, o pensamento é estruturado a partir de coisas concretas. Então é interessante. Do ponto de vista socioeducativo, é bem legal a gente depurar os sinônimos. Desses conceitos que toda hora tem um novo, mas que significam às vezes nada, quase nada, ou alguma coisa que já existia há milênios. Isso é bacana também, tá? Mostrar e ressignificar.
Eu tenho uma proposta prática, que é a seguinte, a gente assistir coisas.
Sim, sugerir entre nós, né?
E é para nossa próxima reunião de sexta-feira. A gente apresentar
uma seleçãozinha?
Uma seleção.
Muito legal.
Vamos combinar assim, máximo 5 para cada um, assim.
Maravilha, bem escolhidos. Aí é diamante mesmo, né? Isso também me lembrou uma coisa bacana. A gente vai buscar uma referência do que a gente queria fazer.
Pessoal da tecnologia, de computador,
vamos
ver referências legais. Porque assim, o que a gente sabe é que às vezes estão saturados de material, assim, que não falta material.
Verdade.
Qual que foi que a gente, nós três chuzões aqui, pensamos em fazer?
Alguém já fez.
Já foi feito.
Vários já fizeram, já voltaram com o bolo, né?
Não tem nenhuma necessidade de ser original, ok?
Não, imagina!
Quais boas referências que a gente tem?
Uma coisa que merece ser replicada muito, quando tem muita qualidade, merece ser replicado de várias formas, com várias visões. De outros pontos de vista, inclusive do nosso, de tiozões pós-30, né? Mas assim, vale muito a pena aprofundar e mergulhar mesmo na pesquisa. A gente vai enxergando formatos que deram certo, que foram uma droga. Eu tenho visto muita atividade física também, propostas, né? De como fazer, ou metodologias para fazer uma determinada atividade física. Quando teve a prova da Olimpíada ali, como treinar certas atividades em casa, de uma forma segura, e coisas legais. Mas aí não é muito da nossa sala, mas do pessoal do esportivo. De qualquer forma.
Eu falei em atividade física, eu estava escrevendo esse roteiro aí, aí estava pesquisando, então, poxa, que lugar, né? Achei várias referências ali, explicações, e por que o puro grupo lá no jogo de plataforma é fisicamente impossível. Sim, precisa ter uma
força,
uma força contrária ali, e o cara no ar não consegue ter essa força contrária. É, cara, sinceramente, improvável. Aí você vai nos vídeos curtos ali, nos TikTok na vida, porque você mais vê o pessoal falando pulo duplo, ensinando a fazer o pulo duplo.
Pois é.
É o pessoal pulando sobre um copo de água, uma bacia de água, aí eles, no meio do pulo, eles encostam na pé na água e continuam o passinho pular.
É esse lado feito, a gente tem que imitar, mas é.
Eu parecia colocar ali.
Tá lá, tá lá.
Fisicamente provável, não sendo TikTok, mas...
É verdade. Você sabe que tem algumas coisas de artes marciais que parece um produto porque o próprio corpo se torna um novo apoio. Macaquinho, aqueles saltos, né, de capoeira, algumas coisas que tem ali uma correlação, mas também não é algo que a gente pode fazer ou ensinar alguém que vai quebrar, vai ficar aleijado, vai parar na cadeira de roda. Então isso é com o pessoal do físico esportivo. Mas existem, como a gente colocou, do parkour lá, tem bastante maluquices que as pessoas fazem, mas não dá pra gente brincar com isso. É um perigo, né? Não vai nem pra... É legal a gente até pular. Porque senão a criança fez, foi fazer, ficou aleijada por causa dos educadores do SESC. É um perigo isso. Um perigo. Porque a gente tem que lembrar que muita criança vai ver, né?
Agora tem que assistir esses vídeos que a gente curte, vai ajudar.
Vai. A gente vai voltar a ser jovenzinho. Vai recuperar um pouco das nossas origens aí. E muito aí, legal a pesquisa.
Você ia ver também pensar, né? Se isso iria... É, verificar se a gente está pesquisando se não aprender. Ver se isso é o formato que o SESC tem feito.
Acho que o mais próximo disso é o Instagram que eles têm usado. Mas eu vi algumas coisas que a galera fez para o Instagram, mas bem pequenininha. O pessoal Anitta, o pessoal fizeram algumas novelinhas rápidas, coisas que tem dentro de casa, como sobreviver dentro de casa, fizeram algumas coisinhas legais, curtinhas para o Instagram. O que eu vi mais próximo, mas eu não sei. Eu não acompanho tudo, né?
Legal. E aí também pensar que esse formato geralmente é feito na vertical, né?
Sim. Os vídeos são verticais. Foi o costume, né? Não que a gente não pudesse desenvolver outro formato, pra galera ter que virar o celular, que também não é grande coisa. Mas, aí eu já não sei também das redes, né? Se eles aceitam, ou se o próprio TikTok vai aceitar, mas a gente dá uma pesquisada também na interatividade dessas interfaces, no sistema de edição e publicação e os limites. Pra ver o que é possível.
Me parece que nesse caso aí a gente tem menos problemas com direitos autorais, né? Parece que não tem terra de ninguém ali. Por enquanto, nunca fiquei sabendo de notícias de vídeos desses cursos que caíram por alguma coisa. Eles mesmos já contam com uma integração ali que você adiciona músicas no Spotify.
Isso. E um dos motivos também disso não ter muito problema de direito autoral é o próprio fato de ser bem curto. Porque não cabe, não dá tempo de, né? A maioria das leis de plágio, essas coisas, tem assim, um tempo maior de 7 notas. Tem uma certa quantidade de itens para poder ser plágio. Agora, como são coisas extremamente curtinhas, objetivas e sucintas, acabam sendo de domínio público, inevitavelmente. vamos tomar cuidado, vamos ficar atentos para a gente não ser o primeiro caso de plágio. Né? Não teve nenhum até agora, a gente chega lá e não podia ter copiado aquele método. Né? Mas estamos juntos, vamos pesquisar, a gente quebra a cabeça e acha ali. Se tiver alguma coisa que a gente vai replicar, né? Porque...
Só uma notícia do PH, hein?
Não,
eu mandei chat pra ele, mandei um WhatsApp. Eu fiquei até pensando em perguntar pra vocês, sendo muita falta de educação, eu tô aqui tentando se botar solicitar pra ingressar.
Eu não sei o que te dizer, porque são 3h40. Normalmente a gente acabaria umas 3h30. Eu não me importo de ficar mais, mas é só para chamar a reflexão. Quanto tempo vocês ainda querem ficar? A gente tem muito que conversar se vocês quiserem. Não quero. Então, aí ó, então não adianta chamar ele agora.
Cara, eu só perguntei porque lembrei aqui que...
Não, vamos falar uma coisa.
Nem sabia que tinha reunião com eles hoje.
Não, vamos fazer assim. Aí eu entendo, a gente tem que saber se o cara tá bem, se tá tudo em ordem e tal. Inclusive ele me deu uma força, ele ficou preocupado comigo e tal, dessas minhas ausências que eu tive na passadas aí. Mas eu vou perguntar pra saber se tá tudo bem com ele, pra ele no zap. Depois que terminar a reunião. Mas agora chamar é um pouco meio, porque tá fora do ritmo até dele poder falar direito com a gente. Acho melhor a gente jogar tudo pra quarta mesmo. E mandar e-mail, trocar o e-mail com ele pra saber se tá tudo em ordem, falar com o Mike, pra saber ele é doente também, um tempo atrás. Pouco tempo atrás ele não tava bem, depois que ele voltou de férias. Então é só pra gente saber.
Se vocês quiserem, eu posso mandar um e-mail com o relato da reunião, assim.
Sem problema. Pode mandar. Manda e aproveita. Pera, em nosso nome você pergunta se tá tudo bem com ele. Pergunta em nome da gente, se tá tudo bem. E se houve alguma demanda, alguma coisa nova, e também mais ou menos o que a gente viajou aqui, no que nós pensamos, que perspectivas nós traçamos, que ideias nós tivemos. E como a gente está mais ou menos estruturando os calendários, criando esse cronograma hipotético ainda, mas com várias coisas legais aí para um período até de mais de 6 meses, né? E coisas para até para o ano que vem inteiro, talvez. Então, bacana, manda sim.
Isso,
e faz uma pautinha, né? Já era. Tá bom? Agora, mais coisas legais aí, senhores. Eu tô vendo que os dois estão até colocando. Vocês estão até com carinhas felizes, sorridentes. Parece que o nosso papo foi legal, hein, galera? Se tá sendo bom pra nós, eu acho que vai acabar sendo pros outros.
Foi legal, foi melhor que tá acabando.
Opa! Meu Deus, nossa, graças a Deus.
Entendi. A minha expectativa era de uma segunda carinhação hoje, cara, como eu vi aquele meio.
Sinceramente,
tem que arrumar um.
Eu também, quando.
Relatos de novo.
Eu não fazia ideia do que tinha acontecido, eu lembro quando roubaram os notebooks. E aí, outras coisas que já aconteceram no espaço, aí eu pensei, puta, será que vai ser um negócio de uma tortura durante um mês sobre o problema, que é grave, mas que ao mesmo tempo a gente não tem todo esse poder, né? Sobre
porra, galera, que sacanagem, a gente tá nem trabalhando no lugar, a gente tá com um negócio desse.
Eu pensei nisso. Fora que eu tô mais puto ainda por dentro. Eu não posso ficar, né? Mas eu não tenho como disfarçar que a gente teria que ter uma política de guardar as coisas que a gente produz também. Agora eu já tô produzindo online, então já fica armazenado. Mas e quando não era? Perdeu tanta coisa, eu gravei muita coisa. Isso eu gosto de ter, sabe? E infelizmente. Bom, faz parte. Agora, não foi assim, a gente teve essa liberdade. Tá lidando só com as nossas coisas, com as criações, com as estratégias didático-pedagógicas, com conteúdo, cultura, arte, valeu. Curti bastante, tamo junto. Agora uma coisa, Léo, você vai mandar um e-mail, certo? Você vai fazer uma latazinha. Você quer fazer isso e mandar direto ou você quer mandar pra gente ver e mandar depois? Você manda direto?
Não, qualquer um você manda, pode mandar.
Eu também. Então você vai mandar direto, não vai passar pra gente ver nada. Já era?
Eu copio vocês, obviamente.
Ah, maravilha. Fechado. Por causa de ter tempo, eu queria ficar atento. De repente ele vai mandar antes de confirmar, porque é melhor que vá na primeira oportunidade mesmo pra eles, tá? Copia o Mike também, né? Melhor, né? Tá? E é isso. Aí, vamos lá. Então a gente só vai conversar agora na quarta ou na quarta-feira, né? Só uma pergunta.
O
de cronograma.
O
de
cronograma.
Isso. Então vai trabalhar pelo menos dois.
E aí, a gente já pode ir adiantando aí a
eu mandei um áudio pro André, já tá na obrigação que vai ser um vídeo mesmo, tá?
E aí,
já
seguir aquele que eu não vou ficar lá.
Beleza.
Pra mais pessoal.
Falou, tamo junto, firmeza, Aldo. Falou, Léo. Firmeza. Até, gente.
Agora você...